Direto ao assunto.
Olá, ouvintes! Eu sou Lilian Veron e hoje falamos com a Malu Fernandes, que é a cofundadora e presidente de honra do Instituto Juliano Varela, associação sem fins lucrativos que atua na defesa e garantia de direitos e no atendimento direto de pessoas com deficiência intelectual diversos, como a síndrome de Down, o transtorno global do desenvolvimento, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, microcefalia, transtorno do espectro autista, que está comemorando 30 anos de fundação e vem falar conosco nessa semana, que é uma semana muito especial. Foi o Dia Mundial da Síndrome de Down, um dia para comemorar e celebrar a vida dessas pessoas que tanto têm contribuído com a nossa sociedade. E também, no dia 25 de março, uma comemoração especial no Congresso Nacional. Malu, que tem uma relação mais que especial com essa instituição, e seja muito bem-vinda.
É uma honra muito grande estar nessa casa que eu estive por 8 anos e que tem um carinho muito grande.
É, Malu, vamos começar contando aqui para os nossos ouvintes como tudo começou. Quem é Juliano Varela? Você é Juliano Varela. Conta para nós essa história.
Juliano Varela foi o maior presente que Deus poderia me dar. Dia 19 de dezembro de 91, Deus me concedeu o Juliano Varela, meu primeiro filho com a síndrome de Down. Foi muito impactante, um momento muito difícil, porque em toda a história familiar não havia nenhuma pessoa especial. Então, no primeiro momento, vem aquele desespero, tipo, mas por que eu? Por que comigo? Né? E como é que é isso? E nesse momento, eu entendi que era uma missão de Deus, porque ali ainda no hospital, chegou a Dona Marita Cansado Soares, né, que à época era a primeira dama, inclusive vó do nosso deputado João Henrique, e juntamente com a mãe do João Henrique, com todos os outros filhos, entraram no quarto do hospital e realmente pegaram nas nossas mãos e falaram: calma, ele nasceu com essa dificuldade, mas nós estamos aqui. E aí as coisas começaram a caminhar. Na época também, a Celina Jalade, que era secretária de assistência social, uma mãe especial, mãe do Zé Du, foi até o hospital, pegou na minha mão e falou: você vai dar conta. E aquelas pessoas foram me enchendo de força e, sobretudo, a força divina me fez entender que aquele filho era mais que um filho. Era uma missão de Deus na minha vida. E ali nasceu, então, um amor extraordinário. Um amor de superação. Um amor que era maior do que tudo na minha vida. Para você ter ideia, com 45 dias de vida, o Juliano já estava no Rio de Janeiro, sendo estimulado na clínica do Veras. Porque Deus deu para mim um amor gigante, que não tinha barreiras. E a Dona Marita e a sua família financiava todas as minhas loucuras. Encontrei essa clínica no Rio, embarcamos, fomos para lá. Aí ficávamos 15 dias na clínica, eu aprendendo como estimular meu filho. Voltava para casa, transformei minha casa numa clínica. E aí eu ficava 4 meses fazendo os exercícios que eles me ensinavam. Pegava novamente um avião, voltava para o Rio, ficava mais 15 dias dentro da clínica, aprendendo e acompanhando a evolução dele, e aí voltava para casa. Então a minha vida se tornou uma loucura, né? Voltada, porque eu acreditava piamente que tudo que o médico me falou quando o Juliano nasceu não se concretizaria. Porque o médico disse que ele nasceu com a língua maior que a dos outros, que ele ia babar, que ele ia ficar com a língua para fora. E eu não tomei aquilo por verdade. E eu fui para o enfrentamento, com a graça e a misericórdia de Deus. Quando meu filho fez 2 anos, eu voltei do Rio arrasada, porque o Veras falou: seu filho está de alta. Com 2 anos, o Juliano andava e o Juliano iniciou a fala. Então não tinha mais por que fazer estimulação precoce, ele precisava de socialização. E há 32 anos atrás não havia lei da inclusão. As escolas regulares não aceitavam as crianças especiais, tanto que eu matriculei na creche do condomínio que eu morava para eu voltar a trabalhar, e uma semana depois os pais fizeram um abaixo-assinado e eu tive que tirar o Juliano da creche. Então foi um momento muito difícil, e quando o Veras deu alta, eu voltei desesperada. Dona Marita chegou em casa, eu chorava muito, ela falou: mas por que o menino teve alta, a gente não vai abrir uma champanhe? Falei: não, eu tô desesperada, eu vou sair da Senesul, eu vou ver vender tudo que eu tenho e eu vou embora pro Rio, porque agora meu filho precisa de uma escola e aqui não tem. Aí ela me disse: terá. Porque lá no hospital, eu fiz um propósito com Deus. Que se Deus te desse força, coragem para lutar pelo Juliano, eu te daria condições para você lutar por todos os Julianos. E foi assim que nasceu a Associação Juliano Varela. Quando o Juliano tinha 2 anos, Dona Marita fundou a Associação Juliano Varela, juntamente com a família dela. E desde então, nós cuidamos desse filho que ela gestou com muito carinho, com muita dedicação, mantendo todos os seus preceitos. Por exemplo, ela determinou, quando fundou a associação, que a associação atenderia somente as famílias que não têm condições de pagar por tais atendimentos. Então, nossos atendimentos são 100% gratuitos. Hoje, nós atendemos a mais de 1.400 pessoas, sendo Downs, autistas, microcefalia e outras. Todos 100% gratuitos. As mães podem se associar, pagar uma taxa mínima, que é R$ 25,00, mas as mães que não podem se associar não tem nenhuma diferença do tratamento das outras que pagam a taxa para a associação. E esse trabalho, ele é feito com a experiência que nós adquirimos ao longo dos primeiros 15 anos, nós entendemos que a gente precisaria ter projeto para todas as faixas etárias. Sim. Então hoje a Juliano Varela atende do nascer ao envelhecer especial. Nós atendemos o aluno que chega ali às vezes com 10 dias de vida, ou mesmo a mãe na maternidade, e a gente vai até a maternidade já iniciar esse
fazer
atendimento.
Fazer uma acolhida, né?
Fazer uma acolhida. E o nosso aluno mais velho tem 63 anos. E a Juliano Varela oferece, em todas as faixas etárias, projetos que estimulam essa pessoa a ser incluída na sociedade. Eu falo que o projeto Mãe é a estimulação precoce, porque eu vejo que a família é realmente responsável pelo futuro dessa pessoa. Então, quando na estimulação precoce, a físio, a TO, a fono, estimula as funções neurológicas do bebê, a psicóloga está lá na sala, fortalecendo o emocional dessa mãe, dessa família. Então, essa família que faz a estimulação precoce, quando o filho recebe alta, ela já acredita no filho, ela já tem orgulho do filho, ela já acha o filho lindo. E aí, no momento em que ela olha para o filho e fala, você vai ser um grande homem, meu filho, o mundo aceita o que a família apresenta para a sociedade. E isso é fundamental. Eu vivi isso na minha vida. Quando o Juliano nasceu, para você ter ideia, quando eu cheguei do Rio, eu cheguei uma gigante, né? Porque eu vi tantos Downs lindos trabalhando, andando por lá. E eu falava, mas o meu vai ser um desses. E eu não tive mais vergonha de ter um filho especial. Pelo contrário, eu tinha um orgulho gigante dele. Eu ia pro shopping, que recém tinha criado, eu colocava o bebê conforto em cima da mesa, entendeu? Para todo mundo ver, meu, olha, esse aqui é meu. E aí ele foi crescendo nesse ambiente.
Sim.
Onde eu estava, ele estava junto. Eu nunca fui mulher para fazer uma viagem e que o Juliano não fosse comigo. Então, as pessoas viram ele crescer sendo uma pessoa. E aí, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de falar de preconceito, porque eu não vi o preconceito na vida do Juliano. Então, eu falo que o fortalecimento da família é fundamental para uma vida adulta inclusiva.
Sim.
E a gente trabalha muito para isso.
Malu, então, o nascimento do Juliano, como você já contou aqui para os nossos ouvintes, se tornou o seu grande propósito de vida. É incrível como a gente vê a força de uma mulher, a força de uma mãe brotar dessa maneira. Como você disse, é divino, né? Não vem de outro lugar. E as comemorações que você tem aqui para marcar, já são várias atividades que estão acontecendo, né? Você estava contando aqui pra gente um pouco antes de começar o programa que vocês já realizaram um desfile, várias outras atividades, todos os atendidos estão participando dessas atividades. E agora, no dia 25 de março, no Congresso Nacional, a banda vai tocar. É isso? Conta pra gente das comemorações que já aconteceram e das que ainda vão acontecer.
Lília, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu digo que nós somos apenas uma pecinha que Deus move na Terra para conduzirmos esse processo. Mas o grande presidente da Juliano Varela é Deus. É ele quem comanda todo esse trabalho, né? Para você ter ideia, há 15 anos nós fazemos uma grande caminhada no dia 21 de março. Nós vamos para a rua, 1.000, 2.000 pessoas, sabe? Com faixas, com bandeira, para gritar lá na 14 de julho. Olha, nós existimos, nossos Downs são lindos, são capazes. É um grito que vem da alma e fazemos isso todos os anos com o maior amor. Esse ano especificamente, em ano em que a Juliana Varela completa 30 anos de prestação de serviço, o meu coração, coração do presidente, da diretoria, foi tocado, sabe? Não vamos para a caminhada. O sol tá muito quente, o calor tá intenso, esses meninos precisam ser poupados. E aí o meu coração entristeceu, né? Eu falei, puxa vida, bem no ano de celebrar os 30 anos que eu queria fazer uma mega caminhada, queria colocar 4 mil pessoas na rua, a gente não vai fazer a caminhada. Mas se é pelo bem deles, acalma o coração, Malu, vida que segue. E aí fizemos um planejamento, a equipe planejou uma semana de atividades internas.
Sim.
E vida que segue. Deus veio e falou não. As atividades não serão só externas, elas serão extramuro. Vocês não vão gritar para as pessoas olhar, vocês vão apresentar o resultado do trabalho dos 30 anos. E foi o que aconteceu. Domingo passado, na feira lá do Bosque, nós tivemos a nossa equipe da cozinha, inclusive, dando uma aula de culinária. Tivemos um escritório de advocacia que parou os seus trabalhos e foi passar um dia dentro da associação. Nós tivemos a Carreta da Alegria e tivemos ontem uma festa gigante que me impactou muito, que foi um desfile de moda para os alunos com síndrome de Down que trabalham no Tribunal de Contas e outros convidados, e foi uma festa de alto estilo com todos os servidores do Tribunal de Contas aplaudindo em pé. A graciosidade, o talento, sabe? E a energia boa, o carisma com que eles desfilaram na passarela. Eu nunca tinha visto nada tão gratificante. Foi um prêmio pelos 30 anos de trabalho prestado ver que os nossos jovens com síndrome de Down conseguiram sim ter autoestima, ser feliz, ter empatia, ter o que mostrar para a sociedade. Então foi isso que a gente viu ontem, me alegrou muito. E também fomos presenteados, né, por uma indicação do deputado federal Geraldo Rezende, que fez lá na Câmara, solicitando numa solenidade especial a participação da banda da Juliana Varela, que é uma banda composta por jovens com síndrome de Down e com autismo, né, que é uma grande quebra de paradigma. E aí fomos honrados com a participação no evento. Aí veio, né, a preocupação, mas como chegar até Brasília? Aí Deus nos presenteou. A FAB manda um jato vir a Campo Grande às 4 horas da manhã. Estaremos no aeroporto para embarcar os instrumentos, para embarcar toda a banda. Chegaremos em Brasília às 6 horas. Vamos fazer a apresentação às 10. Depois tem toda uma tarde de passeios com eles, né? Eles vão passar um dia incrível em Brasília e no final do dia vamos voltar. Então, ontem os nossos alunos foram aplaudidos aqui em Mato Grosso do Sul no desfile de moda e com absoluta certeza segunda-feira serão aplaudidos no Congresso Nacional, porque é diferente do que muitos pensam. As pessoas com deficiência intelectual, elas têm apenas uma deficiência e todos nós temos deficiências e deficiências. Eles têm apenas uma, intelectual, mas eles não têm deficiência de sensibilidade, eles não têm deficiência de criatividade, eles não têm deficiência emocional, eles são pessoas com muitas habilidades. E, infelizmente, por muitos anos, a sociedade não permitiu que eles desenvolvessem as suas habilidades. Todos focavam apenas na deficiência intelectual. E hoje, o trabalho da Juliana Varela, desde a hora que o Down nasce, é dizer para a família, seu filho só tem uma deficiência, mas dentro dele tem milhões de habilidades que precisam ser desenvolvidas. Vamos oportunizar! E é o que acontece hoje. Nós estamos agora com uma encomenda de mais de 300 ovos de Páscoa, e eu digo aqui que ninguém nunca comeu um ovo de Páscoa tão gostoso, igual os que são feitos pelos nossos chefes especiais. Nós já formamos 2 turmas na cozinha inclusiva, né? Então é muito importante dizer isso. Eles sabem cozinhar, eles fazem um ovo de Páscoa que quem comprou o ano passado, esse ano naturalmente liga para comprar, porque é maravilhoso. Nós temos um trailer onde eles vendem os produtos. E hoje nós temos alunos trabalhando aqui na Assembleia, na Sanesul, em empresas privadas, no Tribunal de Contas. Então hoje a gente consegue visualizar a sociedade olhando as habilidades dos DAOs e não somente a sua deficiência intelectual. intelectual. Então isso é muito gratificante.
Com certeza. E Malu, você estava comentando também sobre a importância do trabalho, a importância da inclusão. Como você disse, parece que há uma mudança de paradigma na sociedade. A gente vê que as pessoas estão tendo um novo olhar, graças ao trabalho de vocês e de outras instituições, de trazerem o DAO para perto de toda a sociedade. E a gente tem aqui na Assembleia Legislativa, temos funcionários com a Síndrome de Down, e o que a gente percebe é o tanto que nós aprendemos com eles. O tanto de carinho, de amor, de empatia que eles nos ensinam todos os dias. Qual que é a importância para eles desse mercado de trabalho? Você estava me contando, inclusive, do seu filho que te pediu para trabalhar de aniversário. Foi o pedido de aniversário dele.
Pois é, rapidamente eu vou colocar para você essa história do mercado de trabalho. Quando o Juliano fez 15 anos, eu ofereci a ele o presente que ele quisesse. E ele disse, de público lá na escola, mãe, eu quero uma camiseta azul igual a do Rodrigo e quero trabalhar com o Rodrigo. Rodrigo foi o nosso primeiro aluno incluído no mercado de trabalho para trabalhar nas lojas Comper. E o Juliano, quando ia ao Comper, ele olhava o Rodrigo e ele queria ser igual ao Rodrigo. Aí, com aquele pedido, startou. Eu falei, cara, eles estão se inspirando, eles estão começando a ter expectativa de vida, né? Eles estão começando a sonhar com o futuro. Meu filho com 15 anos quer trabalhar. Então foi assim uma explosão de felicidade e a partir de então começamos a investir no mercado de trabalho. Juliano demorou mais 3 anos, né, para poder ser incluído no mercado de trabalho, porque tinha apenas 15 anos, mas outros alunos foram se incluindo e o Comper ajudou muito, foi precursor nesse projeto, depois a JBS e outras empresas. Só que, Lilian, que interessante, né? A gente preparou esses meninos para eles fazerem um trabalho braçal, colocar a mercadoria dentro da sacolinha, né? O primeiro emprego do Juliano, inclusive, não foi no Comper, porque não tinha vaga, foi na JBS. Ele limpava o pátio, entendeu? Ele tirava os uniformes dos vestiários. Era um trabalho bem braçal. Ele trabalhava com macacão branco, com bota de borracha branca. Esse foi o primeiro trabalho dele. E aí, aconteceu um negócio, assim, fantástico, né? Numa caminhada, aquelas caminhadas que deram tanto resultado, a TV Morena chegou e o Barbosinha era presidente da Sanesul e foi entrevistá-lo. E ele deu uma entrevista sobre inclusão. Eu era chefe de gabinete dele na época. Aí quando nós chegamos da caminhada, né? Eu entrei na sala toda feliz com a minha camiseta, né? E vi que ele não estava, assim, com o rosto feliz. Eu falei, o senhor não gostou da caminhada? Ele falou, adorei. Não parece. Ele falou, Malu, mas eu tô me sentindo muito mal. Eu dei uma entrevista sobre inclusão social. E o que que eu estou fazendo? O que que eu tô contribuindo para a inclusão social? Então, vá estudar o assunto. Encontre uma solução. Mas nós precisamos trazer DAOs para trabalhar na Sanesul. Falei, meu Deus, o homem é louco. Como que eu vou fazer isso? E a partir daí, Lili, fomos passo a passo, conseguimos uma alteração no contrato das empresas de estágio, porque a Sanesul é só por concurso público.
Sim.
Né? Cargo de livre nomeação é muito limitado. Então não tinha como aqueles meninos trabalharem na Sanesul. Então a associação começou a prepará-los para o trabalho administrativo e eu fui correr atrás da legalidade. Conseguimos que o CIE e o IEL fizessem uma alteração e incluísse no estágio a escola especial. E a partir de então se abriu uma grande porta. 5 DAOs foram contratados para trabalhar na Sanesul. Logo em seguida, o presidente da Assembleia fez um contrato, trouxe 4 DAOs para trabalhar aqui e hoje, graças a Deus, a gente vê DAO trabalhando em todos os lugares, em várias empresas privadas, inclusive. Banco Sicredi é uma dessas empresas que nos orgulha muito e a gente fica muito feliz, porque ontem mesmo eu conversava lá no evento do desfile de moda no Tribunal de Contas e eu ouvi depoimentos impactantes, né? Porque a gente fica do outro lado, você não tem muita noção, né, do que está acontecendo lá dentro da empresa. Aí ouvi muitos depoimentos que me tocaram profundamente. Pessoas dizendo da necessidade deles, dentro do ambiente, para promover um equilíbrio. Porque o DAO, ele tem deficiência intelectual? Tem. Mas ele tem algumas outras qualidades que são maiores que as nossas. Por exemplo, a força espiritual deles é muito grande. Porque você veja bem, ele nasceu com uma síndrome que fez uma hipotonia muscular gigante. Quer dizer, para ele conseguir andar, ele passa por uma barreira enorme até criar tônus muscular. A fala é dificultada. Tudo no DAO é difícil para ele conseguir. Ele não é como eu, como você, que anda com tantos anos, que fala. Não, para ele falar, ele precisa de muita fono. Para ele andar, ele precisa de muita fisioterapia. Para ele adquirir equilíbrio, ele precisa de muita terapia ocupacional. Então, ele nasce e vai dia a dia desafiando a genética e superando cada barreira. Ele supera uma barreira gigante para andar, para falar, para ter equilíbrio. E aí ele chega lá na juventude, dançando, cantando, fazendo capoeira, tocando na banda. Ele se tornou um gigante. Ele desenvolveu uma força interior maior que a minha. Então, quando ele chega num ambiente de trabalho e existem algumas pessoas que não estão bem, que estão desanimadas, né? Que estão precisando de uma força interior maior, eles conseguem passar isso com um abraço, porque eles são gigantes, porque eles superaram as barreiras da genética e chegaram lá, chegaram do outro lado, chegaram e mostraram para a sociedade que eles não são coitadinhos, anjinhos, bonitinhos, mostraram que eles são gigantes, porque venceram as barreiras da genética e estão ali. Imagina um aluno que nasce com 100% de tônus muscular, Lilia, de repente faz uma apresentação de capoeira, que eu tenho certeza, sim, que você que nasceu com seu tônus muscular bom, você jamais vai conseguir fazer a estrela que aqueles alunos fazem. Isso é o quê?
Superação.
Superação. E é isso que eu penso que faz a diferença, que traz equilíbrio pro mundo, e é por isso que Deus nos mandou as pessoas especiais.
Dia 21 de março, que foi comemorado o Dia Mundial das Pessoas com Síndrome de Down, é dia 21 por conta do cromossomo 21, né? O cromossomo do amor. Recebemos aqui nos estúdios da Rádio Alemes, FM 105.5, a Malu, que é a presidente de honra da Associação Juliano Varela. Malu, conta pra gente qual que é a importância da Assembleia Legislativa nessa caminhada.
Gente, não existe passe de mágica numa construção. Para você construir algo, precisa ter alicerce, precisa ter tijolo, cimento, precisa ter material. E eu gostaria de deixar bem claro nessa entrevista que essa Casa de Leis do Mato Grosso do Sul tem uma responsabilidade muito grande em todos os resultados que eu estou aqui celebrando. Porque a grande maioria dos nossos parlamentares apoiam a nossa causa. São as emendas parlamentares que fazem os projetos se renovarem a cada ano. Cabe aqui destacar que a nossa quadra poliesportiva foi uma emenda parlamentar de 22 deputados. Quer dizer, os deputados, os parlamentares desta casa, eles não veem a Juliano Varela como algo político. Eles veem a Juliano Varela como um investimento de vida, um investimento de inclusão social. E eu tenho muita gratidão e não poderia deixar de registrar que sem a participação dos parlamentares, tanto desta casa, como da Câmara Federal, como do Congresso, nada disso estaria sendo celebrado. Que Deus continue abençoando a todos esses homens e mulheres públicas que estão construindo esse processo de inclusão social.
Com certeza, Malu. E além das emendas parlamentares, diversas leis também são sempre elaboradas aqui, tanto para a síndrome de Down, para o autismo, para inclusão, para campanhas, para atividades, para garantia de direitos, né, das pessoas.
Exatamente, porque esse envolvimento que os parlamentares têm com a causa, né? Porque a cada emenda que eles dão, eles conseguem visualizar, né, aquilo acontecendo. E nesse movimento todo, eles vão, de forma muito sensível, enxergando onde a legislação pode contribuir com todos esses avanços. Nós somos muito privilegiados, tanto os autistas, quanto os DAOs, todas as deficiências são muito contempladas pelo arcabouço da legislação aqui do Mato Grosso do Sul.
Tá certo. Malu, muito obrigada mais uma vez. Parabéns para toda a instituição, para todas as pessoas que frequentam lá. Você tem algum telefone que você possa deixar para as pessoas entrarem em contato, quem estiver interessado nos serviços?
3026-8828.
Vamos repetir?
3026-8828.
Então, quem estiver interessado nos trabalhos que vão do nascimento até
do nascer ao envelhecer.
Do nascer ao envelhecer na Juliano Varela, esse é o número de contato. Muito obrigada. Então, a gente ouviu aqui a Malu Fernandes, que está comemorando 30 anos da instituição Juliano Varela em 2024. Ficamos por aqui e até o próximo Direto ao Assunto.
Direto ao assunto.